Essa é uma alteração que a princípio, o objetivo dela é ampliar o horário para que a gente tenha menos aglomerações. Junto com essa questão, com essa decisão, o TSE está sugerindo, ou seja, não é obrigatório que o eleitor, naquela faixa de risco pela idade, que é acima de 60 anos, que ele prioritariamente vote nesse horário. Porque, né, o pessoal que nos acompanha sabe que normalmente os mesários chegavam às 7 da manhã e já tinha gente na fila, normalmente os idosos, aqueles que acordam mais cedo. Então, em função dessa cultura, o TSE entendeu que chamar esses eleitores mais cedo, então vai ter uma fila de eleitores acima de 60. Quem estiver abaixo dos 60 anos vai ter outra fila.
Ah, ok.
Né? E não tendo eleitor para votar acima de 60, obviamente que os abaixo de 60 vão votar. Então, assim, e também aqueles acima de 60, se chegarem lá às 11 da manhã, às 3, 4, 5 para 5 da tarde, vão votar. Então, é mais uma questão cultural, né? E aumentar o horário em uma hora para tentar não dar muita aglomeração.
Bom, Edson, quais vão ser os protocolos adotados ali na hora da votação? Porque é um ano atípico, né? E a gente não esperava, inclusive até as próprias eleições foram adiadas, que era para ser em outubro. Quais os protocolos sanitários estão sendo colocados em prática ali para a hora da votação?
Esse foi um problema assim, que o TSE se dedicou muito. Temos um plano sanitário, de segurança sanitária, elaborado em parceria com a Fiocruz e com os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Então, basicamente, gente, eleitor, você tem que votar com máscara, certo? Não passa da porta do prédio e tampouco da porta da sessão eleitoral se não estiver com máscara. É uso obrigatório.
Ou seja, a fiscalização está lá no portão da escola, exatamente, do salão paroquial, do clube.
Então, a primeira barreira será na entrada do prédio. E, claro, às vezes tem aquele eleitor que não quer respeitar, tira a máscara no pátio. Ele não vai entrar dentro da sessão eleitoral sem máscara. Inclusive, nós temos uma organização com Brigada Militar, com Guarda Municipal e também com a Secretaria de Urbanismo, que faz aquela, inclusive, atuação, né?
Sim. Uhum.
Então, quem estiver em local público, não sem máscara, poderá até mesmo ser autuado e ter uma multa.
De acordo com as normas municipais.
Isso. Dentro da sessão. Então, para chegar na porta da sessão, máscara. Evitar aglomerações. Então, votou, concluiu o seu voto, sai do prédio e retorna para sua residência. Da porta para dentro ou do espaço da votação, só um eleitor. Somente um eleitor por vez. Sem acompanhante. Pessoal, eu quero fazer aqui, aproveitar a audiência da tua rádio. Sem criança, gente. Não levem crianças.
Que é um hábito, né? O pai, a mãe levar o filho para mostrar como
teclar,
é.
Né? Olha como é legal a urna, olha a foto aqui do candidato. Sem criança. Se não tiver com quem deixar, essa criança fica na porta, porque o mesário cuida. E na urna eletrônica, nada, só o eleitor. Nós vamos fazer higienização do teclado com álcool líquido, né, com pano. Então só o teclado vai ser higienizado. O eleitor chega, se apresenta para o mesário, ele mostra o documento, né, ele não entrega o documento para o mesário. Ele mostra o documento, o mesário localiza no caderno de votação e informa para o presidente o número do título. Neste momento, o eleitor vai receber a primeira aplicação de álcool gel. Então, ele tem um álcool gel junto com caderno de votação. E ele vai assinar em cima de um plástico, no local que ele assina normalmente. A gente tentou dispensar a assinatura, mas não foi possível. E aí ele vai para a votação. Ele digita lá os dados na urna. Quando ele sai da urna para sair da sessão, ele recebe uma segunda dose de álcool gel. Porque a primeira dose é para evitar que ele traga a contaminação para dentro. E a segunda dose é para que ele evite que ele leve a contaminação, eventualmente, que está dentro, para fora. Uhum. Né? Então, ele vai ter dois momentos que ele vai receber álcool gel. Pelos mesários.
Um outro ponto, Porovski, que você falou sobre não levar a criança, mas muitas vezes o familiar acompanha o idoso para votar. O filho, o neto acompanha o vô, acompanha a avó. Qual a recomendação nesse ponto específico?
Nesses casos, sim. Aí é possível levar um acompanhante, tá?
Perfeito.
Mas aí tanto o acompanhante quanto o eleitor terão que ter máscara e os dois receberão a higienização com álcool gel na entrada e na saída. Mas, assim, é aquela situação realmente do idoso, né? O eleitor cego.
Sim.
Nós mapeamos todos os eleitores que informaram à Justiça Eleitoral que são cegos. Então, foi um fone de ouvido para cada sessão onde esses eleitores estão cadastrados, para evitar o compartilhamento do fone de ouvido.
Isso é uma novidade, né?
Então, assim, a preocupação toda é...
Que bacana, legal ressaltar isso aí.
Todo o nosso planejamento na eleição do ponto de vista sanitário é evitar contatos. Evitar contaminação através do contato. Então, o eleitor chega, ele não compartilha nada, né? O único momento que ele tem algum contato com algo que outra pessoa vai ter é na assinatura, mas ele vai assinar... Nós teremos uma fita, uma folha plástica, né? Que ela pode ser higienizada através com álcool líquido. Então, se vai ser higienizada essa folha, ele assina naquele retângulo onde consta o nome dele. E o segundo momento é na própria urna eletrônica, onde ele só vai digitar os números na tecla. E essas teclas serão constantemente higienizadas pelos mesários. Então, a preocupação é a seguinte, gente, nós não precisamos nos tocar na sessão eleitoral, porque nós temos uma média aí de 380, 390 eleitores e temos 4 mesários para cuidar. Né? Então, esse mesário precisa ser protegido. Né? Ele terá máscara, ele terá face shield, se for necessário, e ele precisa da proteção, e aí o eleitor precisa colaborar.
Cada eleitor deve levar sua caneta também.
E essa é uma outra questão importante. Né? Se o eleitor puder levar, sim, nós encaminhamos em torno aí de 30, 40 canetas higienizáveis, né? São canetas que podem ser higienizadas pelo mesário. Então, até tem gente que bate no cartório. Ah, mas se eu não levar a caneta, eu não voto. Vota. Vota. Mas a orientação é que eu leve a minha caneta e aí eu assino com a minha, porque aí eu protejo o mesário, né?
Uhum.
Então, eu não vou tocar numa caneta que o mesário vai tocar depois e que outro eleitor vai tocar depois. Então, essa caneta da sessão eleitoral ela vai ser higienizada também, tá? Então, se não tiver caneta, vota normal.
Uhum,
tá, documentos, okay. Acho que isso não só nesse pleito, mas em todos. Levo só meu título de eleitor, leio título e um documento com foto, só um documento com foto. O que, que eu preciso levar, Borowski?
O documento que a lei determina é um documento com foto. Pode ser carteira de motorista, carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, um documento com foto. O que, que nós estamos apelando para essa eleição? Que os eleitores, na medida do possível, ontem nós tivemos problemas no site, o TSE teve problemas lá nos servidores e tal, que, à medida do possível, baixem o aplicativo e-título, que é um aplicativo que deve ser permanente, não é só para eleição, porque ele serve para a votação. Lembram, né, pessoal, vocês sabem que, por exemplo, a carteira de motorista, ela já tem a versão digital, né?
Sim.
Então, essa carteira de motorista digital também é aceita para votar.
Ah, isso é importante.
Então, o e-título, se o eleitor fez a biometria, tem a foto. Então, podem baixar o e-título, vai ter que precisar digitar lá o título, o CPF, nome da mãe, do pai, data de nascimento e... Fugiu um aqui. Isso, num título, pai, mãe, data de nascimento, é isso, 5 dados, né? E ele tem esse aplicativo que, se tiver a foto, ele substitui tudo isso que nós estamos falando.
Pelo celular.
Leva o celular... Mostra a tela do e-título, o eleitor, o mesário vai identificar. E qual é a vantagem do e-título? O e-título tem lá onde votar. Então, nós temos aqui em Caxias do Sul 50 mil eleitores que vão votar numa sessão diferente daquela que consta no título.
Em decorrência da pandemia?
Em decorrência da licitação que a gente não conseguiu concluir.
Ah, perfeito.
Então, nós tivemos 220 sessões que funcionarão. Terão mesários, estarão lá nos locais identificados, com o número, tudo bonitinho, mas que não terá urna. Então, esses eleitores serão redirecionados para a sua nova urna. A sessão continua a mesma. E no e-título isso já consta. Então, o e-título já está atualizado. Então, eu clico ali onde votar e a gente pode descobrir, então, se a sessão foi, o que a gente chama de equalizada, que a gente chama suprimida também, né? E ele tem todas as informações. E para o restante do ano, ele tem a possibilidade de tirar certidões. Né? Ah, preciso, né, renovar meu passaporte.
Quitação eleitoral
está lá. Eu preciso fazer um curso de vigilante, está lá no aplicativo.
Interessante. Né?
Preciso pagar a multa, está no aplicativo.
Não precisa mais ir para uma fila de lotérica,
não,
uma coisa
nada,
assim.
Nada, tá? Nada. Tudo pelo aplicativo. Né? E também a função, Vamos chegar na justificativa ainda ou deixa para depois?
Falar em justificativa aqui, ó, recado da Cristina.
Só passar para o nosso ouvinte, 999530616, a gente está batendo um papo aqui com o Edson Borowski, do Cartório Eleitoral de Caxias do Sul, sobre o pleito desse domingo. Você tem alguma dúvida, manda um WhatsApp para a gente ou no nosso Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio.
Acho que pode mostrar agora,
de
Edson.
De novo, ali, aponta
quem,
ali, Borowski.
Quem está na internet, nos acompanhando,
dá para ver.
Tá aqui, dá para ver? Uhum. Agora eu vou clicar aqui em onde votar. Olha aqui, onde votar. Vamos ver se a internet funciona. Olha aqui. Já tem um aviso. Mapa. A sessão que eu voto, que eu sou cadastrado, ela mudou para... Ela não vai ter urna e eu vou votar em uma urna de outra sessão. Uhum. E aí eu clico aqui e ele vai me dizer qual é a sessão que eu... Ver novo local, né? Mas olha aqui, eu voto na sessão 473 da Escola Presidente Vargas. Esse é o meu local, minha sessão de votação. Mas nessa eleição eu vou votar na urna da sessão 64. Uhum. Eu tenho que decorar. Tá? Então, essa informação está na mão. A sessão 473, só para dar esse exemplo da minha sessão, vai ter dois mesários. Então, se eu não sei, né, não ouvi aqui o nosso programa, e eu vou no dia da eleição e procuro a sessão 473, lá terá dois mesários que me dirão: Edson, a tua sessão não tem urna, tu vai votar na urna da sessão 64. E aí eu me dirijo lá e meu nome vai estar no caderno e na urna também.
A Cristina manda aqui: boa tarde, estou fora de Caxias por causa da minha mãe, que tem 91 anos. Como faço para justificar o voto?
Cristina, e traça o título. Baixa o aplicativo, essa é uma função nova também, que vai ser inaugurada nessa eleição. Então, o eleitor com o e-título, ele, pelo teu localizador, né, ele verifica se tu estás fora do teu domicílio eleitoral e tu vai no link ali justificar, e aí tu já faz a justificativa sem sair de casa. Cuida da tua avó, né? Isso?
Da mãe
ou vó.
Isso.
Fica lá, cuida dela, que ela precisa de ti nesse dia.
Lembrando também, né, Edson, e hoje também muito difundido, que se estiver doente, nem saia de casa, né?
É, a justificativa, ela é uma grande preocupação para nós, porque também toda orientação é que a gente tire eleitores dos locais de votação, né?
É isso que eu ia te perguntar. As autoridades ali terão o poder de reconhecer um sintoma gripal, algo assim, dizer assim: olha, infelizmente tu não vai poder entrar aqui?
Não. Como o voto é um direito constitucional, nenhuma autoridade está apta a proibir.
Ok, tá? Perfeito.
Mas a orientação é que, se o eleitor não se sentir seguro, não tenha segurança e tem algum sintoma, que ele primeiro procure o posto de saúde, né? Procure a unidade de saúde, até porque a Secretaria da Saúde, o sistema de saúde precisa monitorar essa situação, até para ele não ser um foco de disseminação da pandemia. Então, procura primeiro atendimento médico e pegue um documento que comprove que compareceu no posto de saúde ou no plantão. E após a eleição, então são duas situações. O eleitor que por algum motivo não conseguiu comparecer, ele tem 60 dias depois da eleição para apresentar ao juiz eleitoral algum documento. E aí pode ser o atestado médico, né? Que ele, naquele dia ele estava febril, naquele dia ele estava com alguma dificuldade. Quem está fora do município, que é o caso da Cristina...
É o meu caso, eu voto, né, em Curitiba.
Voto em Curitiba.
Então, vou ter que fazer.
Baixo o aplicativo.
Vou baixar e vou fazer.
E faz pelo aplicativo, mas até é importante para a Cristina: essa função só vai funcionar no domingo.
Exclusivamente
no domingo. Ah, é porque ele precisa saber que tu não está na cidade.
Entendi.
Tá? Então ele vai pelo teu localizador e diz: não, Pablo não está aqui, tá? Voto em Curitiba, está em Caxias. Bah, beleza, vamos justificar. É como se ele estivesse digitando na urna.
Sim.
Né? E a terceira situação da justificativa, que é, primeiro, é título, 60 dias depois, ou no próprio local de votação. Então, esses eleitores que irão nos locais de votação, a gente está pedindo também máscara, né? E ele vai ter um espaço lá reservado dos eleitores que vão votar para preencher o formulário de justificativa. Esse formulário, se possível, e se tiver condições, os mesários vão digitar na urna ou o cartório vai digitar depois. Tá? Então, tentar evitar ir no local para justificar, mas se não tiver outra possibilidade, vá no local e procure o espaço que vai ser reservado para fazer a justificativa.
Não será mais junto a todas as sessões, é isso? Vai ser uma sala específica?
A orientação pode ser em qualquer sessão. Pode ser em qualquer local. Só que a orientação que nós passamos para os administradores de prédio, né? Nós temos aí em torno de 400 pessoas que são aqueles administradores de prédio, que nós chamamos, que eram inicialmente aquela função mais de organizar o fluxo ali. A gente mais do que dobrou a convocação desse público. E a orientação para eles é assim, ó, tirem esses eleitores daquele fluxo de votação. Então, esse eleitor que vai justificar, preferencialmente, ele não entre na mesma fila de um eleitor que vai votar.
Sim.
Tá? Porque as justificativas a gente pode preencher depois no cartório eleitoral. Nós revisamos todas essas justificativas. Então, não tem sentido ele perder tempo numa fila de votação, sendo que ele pode ter um espaço separado desse fluxo, só para preencher o formulário e vai ter alguém responsável para recolher o formulário. Então, tudo é preocupação sanitária.
Claro.
Tudo é tentar evitar, assim, circulação, contato com os eleitores. Então, esse é o nosso drama no domingo, né?